Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia! 6:02, 6:02, já estamos no ar com mais um Tropa de Elite aqui pela sua Gabriela FM. 7:02. A notícia chega primeiro aqui. No oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beach. Aqui a informação chega primeiro e você participa ao vivo com a gente, 3675-2000. Daqui a pouquinho liberado para você colocar a boca no trombone. Tá na bronca? Tá com problema com a Embasa, com a Coelba, com a prefeitura? O que é que tá acontecendo aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade? Aqui você tem voz e vez, hein? E no nosso WhatsApp você também pede aquele elusão bacana que o povo fala, né? E manda a sua mensagem também. Lembrando, não vale ligação nem mensagem de áudio durante o programa Tropa de Elite, beleza? Dividindo a bancada comigo, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santo.
Chegando nesta quinta-feira, dia 14 do mês de outubro do ano de 2021, para mais uma edição do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O tempo continua carrancudo, mas parece que vai limpar desse lado de lá, viu, Scarpe?
Do lado de lá?
É, do lado,
e do de, lado lá, de cá, aquele... não vai não?
É, aquele lado onde fica, ó, fica aí, bairro da Conquista, aí você vai... Vai
limpar.
Porto ali, aquela região do Morro Pernambuco.
Lá vai limpar.
Tudo limpando. Aí vem
e
limpando
o lado de cá?
De lá pra cá e daqui pra lá vai tudo pra Itabuna, Itapé, Buerarema e por aí vai. Quaraci, cidade do meu amigo Mamigo, e Uruçuca, cidade do meu amigo Bolinha.
Ai, 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 viu? Mas é isso. Tivemos, né, muita chuva nesses últimos dias. É, mas parece que o tempo quer limpar. Vamos trazer logo já a informação aqui da agência Clima Tempo nesse início de programa Tropa de Elite.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa quinta-feira em Ilhéus com tempo nublado. É isso mesmo, viu? Termômetros marcando 23 graus centígrados e a temperatura nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, e apenas 24% de probabilidade de chuva. Tá vendo? Você acertou hoje a previsão, viu? Acertou hoje, apenas 24% de acordo com a agência Clima Tempo. Vamos nessa! A partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa. Lembrando que toda a região é destaque aqui. Os nossos correspondentes, Marinho Santos, trazendo a notícia. É o Tropa de Elite em cima do lance.
Direto de Uruçuca. Daqui a pouquinho tem Matheus Santos, de Itabuna, Manuel Messias, e de Camacan tem Paulo José.
E ainda reforçando o nosso giro regional, tem Nath Almeida. E para falar de futebol, o que é que a gente chama?
Edenildo Braga.
É, rapaz, então tem muita coisa no programa de hoje, hein?
Vai rolar muita coisa no Tropa de hoje.
E o telefone pra galera ligar, 3675...
E 2000.
Não tem erro. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui no nosso programa.
Acidente na BR-101 envolve presidente e diretor do Sindipoc. E carro rodou na pista e bateu em grade de proteção.
Estado lança Operação Verão com reforço policial em 59 cidades baianas.
E fechamento de agências bancárias prejudica a população carente, e diz sindicato.
Polícia Militar apreende arma e rádio transmissor no Teotônio Vilela.
Lances no leilão de veículos e sucatas do Detran estão abertos.
Ilhéus completa 30 dias sem morte por Covid-19.
O ESC publicou normas para retomada gradual de atividades presenciais.
É, que bacana, viu? Bacana, viu? Todo mundo preocupando essa questão do retorno, Marinho Santos. E olha, eleições OAB Bahia. Ana Patrícia Dantas e Carlos Tourinho apresentam um projeto Encontro com Advogados. E hoje a gente vai estar entrevistando ele, né? Que é o atual presidente da OAB. Doutor Martoni
Maciel
será o entrevistado de hoje no programa. A OAB já entrando nessa reta aí, o lançamento, duas chapas. A gente vai fazer uma avaliação, né, do mandato aí do Martoni Maciel, os desafios, a pandemia também, que atrapalhou muito a categoria, os profissionais da advocacia, e um amplo balanço, né? Em breve a gente vai estar trazendo as duas chapas aqui para bater um papo também com o Tropa de Elite, você, amigo ouvinte.
E os bastidores da viagem dos vereadores até o distrito de Inema, passando por Pimenteira, o bicho pegou, carro atolou, representantes do governo foram vaiados. E aí, todos os detalhes no Tropa de Elite.
Essa turbulência toda, rapaz. E você queria ir para Inema ontem?
Eu tava com vontade de ir para Inema ontem. Tava com vontade. Depois,
eu percebi.
Queria ir para Inema.
Não deu, viu?
Para ver de perto.
Mas é isso aí. Essas e outras, a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, a gente vai estar atualizando aí a questão da vacinação. Tem repescagem, tem antecipação da segunda dose, tem um retorno da aplicação da primeira dose. É o Tropa de Elite, aqui a notícia chega primeiro até às 8 no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beat.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Olha, meus amigos, a polícia militar apreendeu arma e rádio transmissor no bairro Teotônio Vilela. O pelotão, com a guarnição da CIPM 70, foi informado por populares sobre uma festa. Uma festa, boca de fumo, venda de drogas, estava acontecendo na Rua da Felicidade, no bairro Teotônio Vilela. E quando a polícia chegou, a guarnição da 70, o pelotão chegando no local, os policiais se depararam com vários indivíduos que saíram correndo e realizaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, que imediatamente revidou. E após buscas no local, lá na Rua da Felicidade, ninguém foi preso, mas foram encontrados um revólver calibre, ó, um revólver com número de série, tava numerado ele, viu? Dois cartuchos intactos, duas cápsulas 7.65mm, um rádio transmissor pertencente, segundo a polícia, facção criminosa Tudo 3, CR, além de uma carteira com documentos. Polícia Militar prendeu lá, a Rua da Felicidade fica no bairro Teotônio Vilela, zona oeste da cidade de Ilhéus, mas a 70 chegou, o pelotão botou pocando e checou a informação e bateu de frente na festa madrugada de ontem, e a notícia chegou agora no Tropa de Elite para você ficar sabendo.
Inclusive está no nosso site, programatropadeelite.com.br, essa informação. E tem essa também aqui, o Marinho Santos, uma notícia boa, né? Ilhéus não registrou óbito por Covid-19 no intervalo de 13 de setembro a 12 de outubro. Ou seja, 30 dias, graças a Deus, sem registro de óbito do coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem, né, na quarta-feira, essa boa notícia. O município também completou uma semana sem paciente internado em leito de terapia intensiva, UTI, por conta também da doença. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 81.517 moradores de Ilhéus estão completamente imunizados contra a Covid-19. Isso representa mais de 50% da população ilhéense apta a receber a vacina. A dose de reforço já foi aplicada em 2.061 pessoas aqui da cidade de Ilhéus, incluindo idosos, profissionais de saúde e pessoas com sistema imunológico debilitado. Daqui a pouquinho eu trago já toda a atualização aí da vacinação Covid-19. Agora eu tenho um recado para você que é morador de Uruçuca, né? O Sindicato Rural de Uruçuca estará realizando sábado agora, atendimento aí com advogados entendidos em diversas aposentadorias, em frente ao Pastelão, ali no centro da cidade de Uruçuca. Um abraço aí para a nossa querida presidente, né, Magnólia Barreto. E o sindicato tem buscado aí, Marinho Santos, levar a orientação, né, para os trabalhadores, os produtores rurais. São muitas dúvidas que ficam na cabeça. E aí quando você leva um departamento jurídico para esclarecer, né, entendidos em diversas aposentadorias, isso é importante. O povo precisa disso.
Esse Carpita veio notando há algum tempo essa presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca e também presidente do Sindicato Rural de Uruçuca, a vereadora presidente Magnólia Barreto. Essa mulher é correria, essa mulher não para, é incansável, viu, Scarpe?
Inclusive, Matheus Santos vai trazer a notícia daqui a pouco, as contas aprovadas, viu? Contas 2020 do Legislativo uruçuquense foram aprovadas. Eu fico curioso, porque quando tem essa remessa de contas, né, sendo julgadas pelo TCM, cria-se uma expectativa muito grande. E, Léo, tem um bocado de conta que está lá travada. Por exemplo, tem contas ainda do Jabes Ribeiro, que não foram votadas, né, na Câmara. Tem as contas do Mário Alexandre. Então tem muita conta aí, Itabuna também. Diversas cidades aí tem um negócio que fica um freio de mão puxado.
Mas lá em Uruçuca é diferente. Eu falei que a presidente da Câmara e também presidente do Sindicato Rural, Magnólia Barreto, ela vem atuando de forma incansável e o desenho é aquele que te falei. O desenho é aquele mesmo que falei para você. Falei sigilosamente e vou falar de novo. O desenho de Moacir Leite. É este aí, Scarpino. Você entendeu? Entenda!
Ai, ai, viu? Bom,
você fica dando risada. Não, você... Eu bati meu olho clínico, visualizei, senti o clima e falei pra você.
Você tá querendo antecipar.
E agora eu tô falando aqui indiretamente pra quem for inteligente, só é pegar e, ó, copiar a ideia. Desenho é este.
A gente vai... Você tá querendo antecipar as coisas, né? Ano que vem tem eleições, agora é pro governo do estado.
Você
tá querendo falar da sucessão municipal do Sul?
Eu não falei nada, eu tô falando do desenho, o desenho desenhado em Uruçuca é este. Entenda,
viu?
Como você quiser.
Tá certo. Olha, amanhã vai acontecer o primeiro evento teste aqui da cidade de Ilhéus, viu? Então, vai ter um evento teste. O que é um evento teste aí? Tá muitas cidades promovendo esses eventos testes para a questão da retomada, né? O verão batendo na porta. E eu antecipei aqui no programa essa notícia boa. E agora a gente traz a notícia completa. O primeiro evento teste realizado com o apoio da Prefeitura de Ilhéus vai acontecer amanhã em uma área aberta, né? Lá no Boca do Mar, a partir das 7 horas da noite. A festa contará com a participação de 500 convidados, todos imunizados com dose única para aqueles que tomaram aí a vacina da Janssen, né? Ou com as duas doses. Para ter acesso, além de nome na lista de presença, as pessoas deverão fazer testes de Covid-19 e comprovar que estão vacinadas mediante a apresentação da identidade, cartão do SUS e o cartão de vacinação, né? O Conect SUS. E os protocolos, Marinho Santos, os convidados serão testados hoje, né? Hoje, dia 14, das 8 ao meio-dia, no centro de comissões, mediante a coleta do ELISA e o RT-PCR, a saliva e aquele nasal. Os veículos de comunicação que farão a cobertura do evento devem solicitar o cadastro junto à Superintendência de Comunicação Social, lá no centro administrativo. Todas as pessoas serão testadas. A prefeitura fornecerá apoio de infraestrutura e os organizadores ficarão responsáveis pela contratação das bandas e demais serviços. Rapaz, que bacana aí, viu? Os produtores têm que estar unidos, né? E a gente fica aqui na torcida para que o resultado seja bom desse evento teste. 500 pessoas, né? São 500 convidados nesse evento teste que vai acontecer amanhã lá no Boca do Mar. Seu repórter Marinho Santos. que você tá achando aí? Eu tive Itabuna, né? Itabuna fez o... esse evento teste, né? Foi sucesso e agora a gente também espera que o nosso aqui em Ilhéus possa também acontecer de uma forma bacana e, né, que não tenha resultados contraditórios aí. A gente quer que todo mundo possa poder se divertir numa boa e mostrar que Ilhéus realmente está aí numa boa. Não é isso, repórter?
É verdade. A expectativa é grande, né, Scarpe?
Expectativa grande, viu? É. Amanhã em Boca do Mar.
Agora tem um detalhe aqui, tá mandando aqui. O Marinho Santos e Robertinho Scarpeta, bom dia. Olha, tem um número de WhatsApp mandando mensagens para dizendo que ser de um RH, chamado RH Lotus, oferecendo vagas em algumas fábricas de Ilhéus, cobrando até R$150 para as pessoas participarem do processo seletivo. Quando a gente entra em contato com a fábrica perguntando sobre as vagas, as empresas afirmam não tem vagas, que é fraude, e quando tem é para se inscreverem no site da empresa. Várias pessoas estão recebendo essas mensagens. É um absurdo, esse povo está se aproveitando do desespero do povo que está desempregado.
Tem que ter cuidado, viu? Golpe. Tem
cuidado, golpe. Atento, né?
Golpe não é brincadeira não, viu, rapaz? Que tem de gente... mesmo diante de tantas informações, pessoas que ainda caem em golpes. Tem que ter muito cuidado com isso aí, viu? Vamos nessa, seguindo com a informação aqui no nosso programa Tropa de Elite. O governador Marinho Santos, sobre essa questão polêmica que a gente até trouxe aqui, sobre a questão do veto do presidente sobre aquele projeto que daria direito à distribuição dos absorventes. O governador da Bahia, ele disse que as escolas estaduais da Bahia vão distribuir absorventes para as alunas. As escolas da rede estadual do ensino da Bahia vão distribuir absorventes para as alunas, né, a partir de novembro. Política é cuidar de gente. Já licitamos e vamos oferecer a partir de novembro um kit de absorventes descartáveis para as nossas alunas. Não queremos que as meninas faltem à escola pela ausência de um elemento básico de higiene pessoal. A iniciativa do governo baiano foi anunciada uma semana após o presidente Jair Bolsonaro vetar projeto de lei que previa a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A gente só espera que o pessoal não desvie aí recurso para isso, né? E você imagina só, porque tudo der uma brecha, some. Vai dar uma brecha, some. Dinheiro. Não, e a gente espera que o dinheiro do absorvente seja realmente usado no dinheiro do absorvente. Itacaré tá de parabéns, começa hoje, vai até o dia 24 aí, ó, o 8º Festival Sabores de Itacaré, da origem ao prato, viu? O prefeito realmente tá dando um show, Marinho Santos, Antônio Diniz, conseguiu montar uma equipe bacana, né? E preparando aí Itacaré para o verão. Vai ter a feira de artesanato também, que começa hoje, vai até o dia 16, na Praça São Miguel Arcanjo, lá em Itacaré. A gente manda um forte abraço a todos. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp e as primeiras mensagens chegando aqui no nosso programa. São 6h19 na Bahia, 6h19.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é George do Joia do Atlântico, manda alusão para Lara, Iris, Zé Galinha e Jorge Cida, também Betânia Buru lá na Lagoa Encantada. Ê, danado, viu? Palmeiras se afundando, Flamengo chegando, rapaz. Daqui a pouquinho a Denildo Braga traz notícias do futebol, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, manda alusão para minha mãe. Rapaz, Dona Mundinha, um abraço aqui à sua filha Jocelyne, tá sempre Jocelyne, todo dia ligado com a gente, né, irmã do Joca. Olha, bom dia, tropa de elite, segunda-feira as aulas do estado voltam com 100% e os ônibus voltam quando? Os horários normais, domingos e feriados não tem um transporte. Eu vim de Castelo Novo pra feira, paguei R$180, uma vergonha, cadê os representantes do nosso povo? Tem que resolver isso aí, viu? Olha, eu já não aguento mais falar aqui no programa sobre essa questão do transporte. E é um silêncio tremendo por parte das empresas. as duas empresas que operam o transporte coletivo na cidade de Ilhéus. Inclusive, eu queria que sugerir que a Câmara pudesse cercar mais o cerco, porque o vereador Augustão, a vereadora Enilda, né, que estão nessa luta aí, pudesse ter o apoio dos demais colegas vereadores. Quem sabe até uma SEI, né? Seria necessário aí uma SEI para investigar. O que está acontecendo com as empresas aqui em Ilhéus? É... A empresa não cumpre horário, não cumpre as regras do edital, a questão da lei do motocobra, fica difícil assim, viu? Olha, bom dia, meninos! O ônibus de Castelo Novo só tá chegando atrasado, rapaz. Meu irmão ontem perdeu uma entrevista de emprego. Olha aí, tá prejudicando a população, Marinho Santos. E até que ponto a gente vai ficar permitindo isso? O Joilson tá lá em São Paulo, na capital, tá ouvindo o nosso programa. Um abraço pro Joilson. O Ariel, que é torcedor do Manchester agora, tá ligado na Gabriela FM, lá no Santo Antônio. Bom dia, tropa de elite. Olha, não estão cumprindo nem com as fraldas, imagine com absorvente. Mas é porque as fraldas, viu, Fátima? Fátima Martins, as fraldas é responsabilidade do município. A questão do absorvente vai ficar aí por responsabilidade do Estado. A Nice, lá da Rua do Café, tá ligada com a gente. Alô, Nice, beijo enorme, alegria sempre para você. Primeira participação ao vivo, repórter.
A Rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel, tomada de lixo. Edgar tá na linha comigo e com você também, Scarpi. E bom dia, Edgar.
Bom dia.
Fala bom alto, lixo, Edgar. Corta, Edgar. Aqui. Edgar tá falando baixinho hoje, rapaz.
Espalhado.
Tá com medo, Edgar?
O lixo tá espalhado na rua, chorume correndo e aquele mau cheiro. Eles tiraram as caixas coletoras daqui e não botaram mais. E aí os cachorros espalham o lixo, fica aquele bagaceiro no meio da rua.
Santo Inês.
Não grita aí na moral pra gente aí.
Lá no Santo Inês, não é isso?
Tomada de lixo.
Tomada de lixo. Tá certo, Edgar. Obrigado pela sua participação aí. Atenção, atenção, a equipe, né? Cadê a FG? FG.
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 FG. Edgar parece que acordou agora, viu, Scarpe?
Edgar, o tá lixo tá espalhado.
Baixinho, rapaz. Baixinho.
O lixo tá espalhado, viu? 6h23 agora, 6h23. Então, atenção, atenção aí, secretaria, designar aí. Muitas caixas. Agora, tem uma situação, por exemplo, Joia do Atlântico. O povo tá mal educado ali, com aquela caixa coletora que foi botada. Mesmo com a caixa ali, as pessoas estão jogando lixo no chão, Marinho Santos. Inclusive, eu queria pedir que botasse uma caixa diferente ali. Ali é uma estrada ecológica, gente. Vamos organizar aquilo ali. Ali você tem acesso à Lagoa Encantada. Ali você tem acesso ao litoral norte da cidade de Deus. Tá feio aquilo ali. Eu queria fazer esse pedido... A empresa, né, mesmo com esse contrato emergencial, eu já pesquisei, a empresa realmente é uma empresa que tem compromisso, é uma empresa por onde passa, Marinho Santos, presta um bom serviço. Eu queria fazer esse apelo aqui, vamos ajeitar que tá feio aquilo ali, rapaz.
Ainda falando do Joia do Atlântico, Scarpeta, 4 da madrugada, 3 dias consecutivos, passando pelo local, visualizo 2 animais soltos na pista, no meio da pista, vai causar um acidente. Será que os animais não têm um dono? Não tem um dono? Alô, presidente do Joia. Ó, pega o número da casa do proprietário, o nome do proprietário e dos animais que ficam soltos aí, pra gente encaminhar. Nós encaminhamos pra Delegacia de Proteção Ambiental, para o delegado Dr. Eduardo Barcelos. E o delegado Eduardo Barcelos vai tomar a iniciativa de intimar o proprietário dono dos animais. Vai intimar o proprietário e dono dos animais. O outro animal solto aqui, ó. O Ecobaba, aqui na Ilhéus Itabuna, aqui, depois da entrada do Vilela, vindo de manhã cedo hoje, o cavalo branco na pista. O cavalo branco na pista, aqui, ó. Em frente ao Ecobaba. Aqui, já chegando em Ilhéus. Então, não é inadmissível isso, esses animais soltos na pista. Pode causar um acidente fatal e morrer uma pessoa amiga, um amigo, um parente nosso. Então é interessante a gente conseguir evitar esse tipo de coisa, viu?
Com certeza, Marinho Santos.
Vou falar em acidente, Scarpeta, preste atenção. O presidente do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Eustácio Lopes, e um diretor sindical sofreram um acidente próximo à cidade de Aurelino Leal. Era ontem, né? Chovendo bastante. O Eustácio Lopes e o diretor Agrimaldo Souza, eles sofreram um acidente BR-101 e mediações da cidade de Aurelino Leal, após cumprir agenda sindical em Ilhéus e retornando para Salvador. Os dois dirigentes sindicais, eles trafegavam na via sob forte chuva, momento em que o veículo rodou na pista e bateu na grade de proteção, ficando sem ferimentos, apenas danos do carro, né? E o percurso é feito semanalmente, Salvador-Ilhéus, e eles têm conhecimento do perigo da estrada, mas a vontade e a confiança que vai construir, valorizar o salário e melhores condições de trabalho para os policiais civis da Bahia, motiva o Eustácio Lopes e toda a diretoria do Sindipoc. Graças, Eustácio, você está bem e a gente está daqui na torcida que você é um cara do bem e só procura o bem para os investigadores, para os policiais civis de todo o estado da Bahia, e você é de Ilhéus. E a gente é Ilhéus, primeiro Ilhéus, e segundo Ilhéus e terceiro Ilhéus. E Eustácio Lopes é de Ilhéus e representa um sindicato super importante. E que Deus esteja no comando, Eustácio.
Por falar em acidente também, o Marinho Santos, foi noticiado um acidente com um Uno, né, um carro modelo Uno, da Embasa, na BR-101, três conhecida ali como a Curva do Óleo. Né? O carro também ficou na pista e a gente não obteve mais informações, viu? Que coisa, rapaz. Com esse tempo aí, chuva na pista, né? Fica perigoso dirigir, né? Tem que dobrar atenção.
Imagina você ir pra Inema, Pimenteira, debaixo de chuva, e o micro-ônibus rodar. E você ter que descer com o sapato todo limpo, engraxado e melar todo de lama, porque tem que empurrar o carro. Senão o carro não desloca, o carro não sai do lugar. Agora você já sabe quem foram os dois representantes do governo do município que foram vaiados lá no distrito de Inema?
Não.
Eu não tenho o nome ainda não, porque tá muita gente dormindo ainda, comendo coco.
Viu?
É por isso que eu queria ir, mas eu ia no meu carro. Eu ia pilotando o meu veículo e aí eu ia chegar de boa.
Não ia ficar atolado não, né?
Passava lá em Lídio, lá na Pimenteira. Lídio, tá tudo bem aí? Como é que tá a estrada? O Lídio só dá mal informação. A estrada tá uma desgraça, essa estrada.
viu? Olha, ontem quem fez aniversário tá sem dormir até agora é o nosso querido Abdias, viu, Marius?
Abdias, o Abdias é show.
Aniversário ontem, rapaz.
Grande músico.
Foi aniversário dele ontem.
O maior carinho, rapaz. O maior respeito pela humildade que ele é, uma figura maravilhosa. Abdias é um show, ele canta, ele toca porque ele gosta. Ele não tem negócio de ficar enrolando, não. Ele vai, ó, ele sentou no seu aniversário.
Tocou um bocado.
Tocou de 11 da manhã até 7 da noite. Conta aí quanto tempo. Quando ele levantou, ele falou: tô com a bunda doendo.
Cachê, o Abdias, aquele abraço. Dobrado, viu?
Abdias é uma figura, viu?
Vamos nessa. Vamos seguindo com a metralhadora da informação até às 8 para você. Tem giro regional chegando. Primeira participação do nosso correspondente Matheus Santos. Estamos ao vivo também nas nossas redes sociais.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando com informações. Olha só, hein, gente, já foi retornado aí as aplicações da primeira dose em adolescentes com 14 anos ou mais. Lembrando que a vacinação contra a Covid-19 acontecerá enquanto durarem os estoques. Locais de vacinação em Uruçuca, no Centro de Cultura, das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30. Em Serra Grande acontece na Casa Azul, das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30. E olhe atenção, você que é servidor público, os cartões Credicense já estão disponíveis para retirada na prefeitura, tá bom? Então, portanto, fique atento. Agora falando de Câmara de Vereadores de Uruçuca, contas de 2020 do Legislativo são aprovadas. Os conselheiros e auditores da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovaram, na sessão realizada ontem, quarta-feira, dia 13, as contas das câmaras de vereadores do município de Uruçuca, referentes aos exercícios de 2020 de responsabilidade de Magnólia Andrade Barreto. De acordo com Magnólia, a aprovação das contas reflete no compromisso que tem com a responsabilidade fiscal e com o povo de Uruçuca em parceria que é de sucesso entre o Legislativo e o Executivo, que só tem trazido benefícios à comunidade uruçuquense. E ainda enquanto Uruçuca, daqui a 6 dias será lançada no município, é a campanha comunitária Natal Show, uma campanha com o comércio de Uruçuca, uma campanha comunitária realizada pelo Furacão Estúdio, comércio e local, e Matheus Santos e equipe, com apoio também da Prefeitura de Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, amanhã você volta. Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho tem mais. Olha, possíveis radares instalados nos acessos à nova ponte. Ontem circulou aí nas redes sociais e grupos de WhatsApp, ó, tem radar. Vão ser 3, vão ser 4 radares. Aí botaram foto, botaram vídeo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa informação, viu? Sai daí não. E ainda hoje, entrevista com o presidente da OAB Ilhéus, subseção Ilhéus, nosso querido doutor Martoni Maciel. Até às 8, Tropa de Elite, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura e Cabana Renascemit. 6h32 na Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora são 6h36, 6h36 na linda Ilhéus. Olha, o fechamento de agências bancárias vem prejudicando a população carente, diz o Sindicato dos Bancários. Desde o início da pandemia de Covid, da Covid-19 no Brasil, o atendimento bancário presencial foi encerrado em 89 municípios do país. Atualmente, 2.427, cerca de 43,5% das cidades brasileiras não têm agência bancária, conforme levantamento do Banco Central. Segundo o Sindicato dos Bancários, a tendência de redução do atendimento presencial torna ainda mais difícil a vida de pessoas pobres e de moradores de áreas rurais, que têm dificuldade para acessar serviços bancários via internet. De 2016 até agora, o sistema bancário brasileiro perdeu 4.752 unidades de atendimento presencial no Brasil. Cerca de 281 municípios não têm sequer o serviço de correspondência bancária. Conforme o sindicato, enquanto lucram mais, os bancos enxugam a rede com o argumento de que a maior parte dos clientes prefere os serviços remotos. Só que as filas na porta das unidades demonstram que muitos clientes preferem um atendimento humanizado ou são pessoas de baixa renda e moradores de áreas rurais que têm menos acesso à internet e, consequentemente, transações digitais, lamenta o Sindicato dos Bancários, que divulgou nota, inclusive, sobre o assunto no dia de ontem, quarta-feira, dia 13, emitiu uma nota. Agora, Escarpeta, por outro lado, ainda não chegou aqui o nome dos dois representantes do governo do município que foram vaiados no distrito de
Inema.
No distrito de Inema.
Você está curioso para saber quem...
Eu estou querendo saber porque tem dois... Eu imagino que um deles é um advogado... Inclusive esse advogado que não sabe fazer uma petição. Não sou eu que estou falando, não. Os próprios colegas, olha, fulano é bom porque tem contatos. mas não sabe fazer uma petição. Advogado formado. Agora, inclusive, tem um festival de advogados. Um festival de advogados trabalhando na Prefeitura Municipal de Ilhéus. Porque acho que não tá tendo trabalho para nos escritórios. E tem um apadrinhamento dentro do governo que não aguenta ver um advogado que chama para trabalhar, viu? Seja na Procuradoria Jurídica, seja lá onde for. Advogado, nos quatro cantos da Prefeitura de Ilhéus tem advogados. É um festival de advogados. Agora eu só falo com advogado bom. Eu gosto de advogado bom, viu? Advogado tem que ser bom. Um amigo meu me dizia isso há muito tempo, há muitos anos. Porque o advogado bom tira da cadeia. O advogado bom você mofa na cadeia. Mas tem vários advogados bons que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Mas tem um que perdeu meu carinho, perdeu meu respeito, está no governo e os próprios colegas advogados bombardeiam ele. Diz, olha, doutor, não sabe fazer uma petição. É 6h40 na cidade mais linda da Bahia.
Essa língua sua tá demais, viu?
A língua afiada.
Olha, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma queda de 21% em acidentes graves durante o feriado, viu? Tivemos esse feriado aí prolongado. Amanhã é dia dos professores, né? Mandar um abraço aí a todos os professores e professoras que fazem, né? Fizeram. E os que farão história da educação, né? Força nos estudos e arma para o sucesso, Mário Santos. Amanhã, dia 15, né, de outubro, dia do professor. Você tem alguns professores que marcaram, né?
Marcaram e marcaram muito. Eu aprendi e aprendi muito. Principalmente aquela que me bateu muito com a régua. A professora saudosa Amelinha Pacheco, que tem o maior carinho, tinha o maior respeito.
Bateu,
mas ela
muito.
Ela batia, naquele tempo podia bater. Ela tinha uma régua deste tamanho, a régua só faltava quebrar nas minhas costas. Ela falava, diabo loiro, vá pra casa, só entra com sua mãe. Aí eu ia pra casa. Quando era sexta-feira, que ela mandava eu ir embora, eu disse, olha, dona Amelinha, ela vai esquecer que hoje é sexta-feira, vai passar sábado e domingo. Segunda-feira eu ficava quietinho na sala. Quando dava perto do recreio, ela disse, você tá pensando que eu esqueci? É, casa, só volta com sua mãe. Minha mãe já era amiga da professora saudosa Amelinha Pacheco.
Vamos lá, mais uma participação ao vivo aqui, o povo fala no programa do povo. Dá bom dia que o povo tá falando.
Bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, Marião Santos. Bom dia, Robertinho Capita, ouvinte da Gabriela FM.
Xarel.
De grande audiência. Marião Santos, aqui é Xarel. Eu não tive tempo, mas agora eu tenho um tempo disponível para agradecer a você e a todos os amigos de meu irmão que foram se despedir pela última vez. Eu achei um gesto bonito e como eu tenho uma camisa minha escrita... Tenho poucos amigos, mas não são comprados. E ali eu presenciei os verdadeiros amigos e, inclusive, você, Marinho Santos. Marinho Santos, eu estou ligando hoje para o seu programa. Não é para falar do descaso da princesa Isabel, não, que ainda vou ter tempo, porque o descaso é grande. O governo é isso aí, como você terminou de dizer, apadreados daqueles que não têm o que fazer. Mas eu estou ligando para você... Porque ontem ocorreu um gesto muito bonito nas redes sociais e eu lembrei de você porque foi você que deu essa abertura quando eu solicitei a você, a Robertinho Capita, o programa Tropa de Elite, cadeira de roda para as pessoas que não tinham, que tinha necessidade. E através do seu programa, algumas cadeiras foram dadas, doadas através do seu programa. Então, quando um programa tem um coração grande, aberto, que nem o seu, de Robertinho Capita, nós temos de lembrar sempre, não só para pedir, mas sim para agradecer. Aí eu ia ligar para o seu programa, o programa de vocês, para solicitar uma cadeira de roda para um amigo nosso da Princesa Isabel, que infelizmente é sua perna. Isso é normal, nós temos de correr atrás, buscar, porque eu mesmo sou diabético. Quando a gente faz o bem, nós temos de pensar no amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. Então, o coração, ele tem de ser um coração verdadeiro. E ontem foi feita uma campanha nas redes sociais
Sou, inclusive, participando eu, Dário da Sucan, Pio e algumas outras pessoas. Eu fiquei emocionado, Marion Santos. Não precisou nem recorrer a você. Porque quando recorre a vocês, as coisas acontecem de imediato. Aí foi feito assim, vamos botar uma campanha. Se caso não conseguir, então vamos apelar Marinho Santos, a Robertinho Escapita. Meu irmão, eu quero agradecer esse povo de Léo, porque existe o ruim, mas existe o bom. E os ruins vão se basear através do bom e vão se tornar corações bons. Marinho Santos apareceu 12 cadeiras de roda. Infelizmente, nós só necessitava de uma. Então, quero agradecer todas essas pessoas que junto caminhou conosco e participou dessa campanha e adoou as cadeiras de roda. Mas nós necessitamos de uma, nós não vamos pegar 12. Mas isso é merecimento de quê? De tropa de elite, porque você é um parceiro da Princesa Isabel, você é um parceiro da cidade de Léo, vocês dois. E eu fico grato. Então, nós temos que ter humildade para buscá-lo e temos de ter humildade para agradecer. E que Deus continue abençoando você, Robertinho Capito, esse programa maravilhoso e todas essas pessoas que entendem que Deus é amor, que Deus só quer amor, que você ame o próximo para que você possa ser feliz na terra. Obrigado, Marinho Santos, Robertinho Escapita, por mais esse espaço. E Deus continue abençoando, porque vocês são irmão e querido da Princesa Isabel.
Um abraço.
Não só da Princesa Isabel, como da cidade toda, porque vocês só praticam o bem, vocês só buscam o bem para as comunidades. E
valeu,
Deus continue
senhor.
Abençoando e tenha um bom dia, meu irmão.
Bom dia, bom dia. A gente fica feliz, né, Marinho Santos? Fico, palavra do Xarel. Solidariedade.
Feliz. E o Xarel amanheceu inspirado hoje, viu, Scarpe?
Eu queria aqui parabenizar, né, a todas essas pessoas que se solidarizam quando a gente busca aí um apoio. Você vê uma cadeira de roda, tem mais de 2 anos que a gente conseguiu uma cadeira de roda, né? E tem parceiros aí que abraçam a gente. Esse programa tem um compromisso social muito grande. É prestação de serviço, é utilidade pública e é você, com certeza, que ajuda a fazer o sucesso desse programa. Daqui a pouquinho, nosso entrevistado de hoje, né, o Dr. Martoni Maciel, presidente da UAB Sucessão Ilhéus, ao vivo aqui no programa Tropa de Elite. Olha, vai ter um torneio, eu tô já trazendo Edenildo Braga, né? O nosso querido vereador Zé Pedro, da cidade de Uruçuca, tá apoiando esse evento. É o terceiro Food Show na Fazenda Teodolina. Vai ser agora, dia 17, a partir das 8 horas, inscrições para o torneio. Deverá procurar o Esquerdo ou o Big Big, né? Vai ter o Roberto de Que Pancada, rapaz. É meu charável, Roberto Que Pancada. Paredões e ainda Marinho Santos, né? Trio Gladiador. Vai ser bom demais aí. Terceiro Foot Show da Teodolina. Edenildo Braga, vem chegando, é hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia. Edenildo Braga, vem chegando.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Atlético Mineiro e Santos se enfrentaram na noite desta quarta-feira no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A. De virada, o Galo venceu por 3-1 e manteve a invencibilidade na competição. O Santos saiu na frente com o Raniel. O meia Nátio Fernandes balançou as redes em 2 oportunidades e Nathan Silva completou o placar para o Atlético Mineiro. Com o resultado, o Galo chegou aos 56 pontos na competição e ocupa a liderança do campeonato, atualmente com 11 pontos à frente do Flamengo, segundo colocado, que tem 2 jogos a menos. A seleção brasileira finalizou a preparação para encarar o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Após a atividade desta quarta-feira, o técnico Tite confirmou a escalação. Destaque da seleção nesta convocação, o atacante Rafinha foi confirmado entre os titulares. A equipe também vai ter Emerson Royal e Lucas Veríssimo, além de Fred. O Brasil entra em campo assim: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Alexandro, também compondo o meio-campo, Fabinho, Fred, Lucas, Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. O Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus. O duelo é válido pela 12ª rodada das eliminatórias. A dança das cadeiras dos clubes brasileiros fez mais uma vítima. Nesta quarta-feira, o São Paulo anunciou que, em um comum acordo, Hernan Crespo não é mais treinador da equipe. Ao longo de 8 meses, Crespo dirigiu o time na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 57%. Dos pontos. O tricolor agiu rápido e anunciou Rogério Ceni como novo treinador. A bola rolou ontem. Tivemos o Campeonato Brasileiro na sua Série A. Flamengo 3, Juventude 1, Atlético Mineiro 3, Santos 1, Chapecoense e Atlético do Paraná, empate em 1-1. Fortaleza 1, Grêmio 0, Corinthians 1, Fluminense 0, Internacional 3, América Mineiro 1. O Jacuipense, na pré-copa do Nordeste, venceu o Atlético do Ceará por 1-0 e está classificado para a próxima fase da competição. A bola vai estar rolando hoje. Hoje é quinta-feira, Campeonato Brasileiro, 2 partidas, São Paulo e Ceará, Cuiabá e Sport. Jogos a partir das 19h. Eliminatórias sul-americanas, Brasil enfrenta o Uruguai. Teremos ainda Chile, Venezuela, Argentina e Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Paraguai. São as informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta com mais Bola Dentro aqui no nosso Tropa de Elite.
Bola Dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeoníssimo Zé Maria e Tony Café, hein? 102,9. A notícia dos radares. A gente falou tanto aqui. Atenção, motoristas. Vamos maneirar. Responsabilidade, consciência, né? Responsabilidade no trânsito. Mas parece que agora vai acontecer mesmo. Meu repórter Marinho Santos. Você ontem recebeu no WhatsApp também os...
Passei pra
placas,
você,
vídeos
pra você
e tudo mais.
De lá pra cá. Quem mora no Litoral Sul já vim de lá pra cá preparado, porque os caras estão querendo meter a mão no bolso e você não pode deixar, viu?
Não, você sabe que o número de acidentes ali é assustador, né? Era uma coisa que iria acontecer, não tinha como não acontecer. E aí passar de veículo, né, pela ponte, a ponte estaiada Jorge Amado, sem os devidos cuidados com a velocidade, poderá significar, Marinho Santos, prejuízo no bolso dos ilhenses e turistas, viu? Ah, ontem, né, foi o que aconteceu nas redes sociais, rapaz. Circulou um vídeo, foi compartilhado assim muito. Dois radares que estão sendo instalados nos acessos à nova ponte, juntamente com placas indicando limite de velocidade de 60 km. Ainda de acordo com quem compartilhou, né, a pessoa que filmou direitinho, e estava num local privilegiado ali, próximo a Sutrans. E aí, ó, a placa lá em cima do carro. É, diz que um radar estaria, né, na cabeceira da ponte sentido centro, a outra lá, já sentido sul, e o outro radar estaria sendo colocado ali próximo ao Cantinho Caipira, rapaz, do meu amigo Maurício, viu? Ainda não há notícias de quando esses radares estarão funcionando. Eu passei hoje, observei direitinho, ainda não tem, né, o radar instalado no local não, viu, repórter? Agora, você achou o que disso aí, repórter Marinho Santos? O que é que você achou?
É? Achei que deveria instalar assim um radar.
O pessoal abusou, não foi?
O pessoal tava muita velocidade a ponte ali, ou indo pra Zona Sul, ou retornando de lá pra cá. O excesso de velocidade. Teve um rapaz que passou com a moto, aqueles motão que faz um barulho infernal. Passou por mim, eu fiquei preocupado. Ele de lá pra cá, do pontal pra cá. Na curva ali, do jeito que ele chegou, que ele entrou, que ele desceu. ele entrou na curva deitando o Scarpita. Deus me livre, Jesus Maria José. Eu fui preocupado com aquele rapaz.
Não, sem dúvida alguma. O pessoal ali está exagerando mesmo. Ó, oh, vamos seguindo aqui.
Zé Nasal me deixou emocionado, na verdade, viu?
Agora foi...
Zé Nasal, rapaz, é uma figura, viu? Se olha, Marinho Santos, você... É, muito obrigado por sempre lembrar de minha mãe.
É porque amanhã é dia do professor.
Sempre me emociono com o seu carinho por ela. Tem um rapaz, eu disse, ó, eu gostava muito dela. Minha eterna professora, Amelinha Pacheco.
Tá vendo? Olha, uma arma foi encontrada com um menor lá em Juerana. A polícia chegou junto aí. Isso é o reflexo da ausência de políticas públicas. Com certeza, a gente tem visto um número cada vez maior de menores envolvidos com tráfico, com crime. E Vila Juerana, nossa querida Juerana, aí, um adolescente, ele foi detido portando uma pistola Taurus. E a polícia chegou junto, tinha uma quantidade aí de droga também com esse menor, viu? Foi durante uma ronda de rotina do primeiro pelotão distrito. Segundo informações, alguns indivíduos foram abordados em um bar lá em Juerana. Entre eles tinha esse menor com essa arma aí, né? E a arma, a droga, o menor, todos foram para Napopó, seu repórter Marinho Santos. Vamos pro faturamento!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Depois do intervalo, o que é que tem aqui no nosso programa?
Depois do intervalo, o presidente da OAB, Ilhéus, doutor Martônio Maciel, já ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Então sai daí não, fica ligado com a gente até às 8 no oferecimento do especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascimento e NP Materiais para Construção. Olha, lembrando, sabadão agora tem show samba lá na Cabana Renascimento. Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Com muita informação até às 8 para você. Continua ligado. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 9 minutos. 7 e 9. Eu gostei do dia de ontem, a participação da comunidade, apesar dos pesares, o deslocamento dos vereadores de Ilhéus até o distrito de Inema, passando por Pimenteira, onde eles viram e ouviram, carro atolou, tiveram que descer com um sapato engraxado para empurrar o carro, o micro-ônibus, e a comunidade atentamente, parece-me que teve até vaias a dois representantes da Câmara e também do governo. Para mim não importa a autoria, a ideia, a criatividade do vereador, seja ele A, B ou C. O importante é que seja elaborado um projeto de resolução instituindo o município, a Câmara itinerante. A Câmara itinerante, por certo aprovado durante sessão do Legislativo, um dos objetivos principais da proposta é incentivar e facilitar a aproximação entre cidadão, cidadãs e a Câmara Municipal de Ilhéus. A matéria prevê que as reuniões da Câmara itinerante, de caráter informal e não deliberativo, devendo ocorrer qualquer dia da semana, com duração máxima de 4 horas, os locais dos encontros devem ser agendados mediante deliberação da mesa diretora e deverão ser contempladas todas as regiões do município, toda a zona rural do município e, por que não dizer, também dos bairros mais distantes de Ilhéus. E de acordo com o projeto aprovado pelos vereadores, a Câmara Itinerante tem como finalidade promover o deslocamento do poder legislativo para as áreas rurais e urbanas, visando aí, repito, a aproximação entre o povo carente, o povo sofrido e seus representantes que durante as eleições foram escolhidos, e aí concretiza a participação política direta, concedendo direito de palavra à comunidade para elaborar solicitações, inserir sugestões ou registrar reclamações, incentivar a organização política dos cidadãos, bem como buscar soluções para os problemas de cada localidade com a participação dos moradores, ouvir suas reivindicações e acompanhar a efetivação das propostas e expectativas da comunidade registradas em cada reunião, provocar interlocução entre o Poder Legislativo e os órgãos competentes, encaminhando as proposições e os ofícios cabíveis para viabilizar soluções dos problemas e dos anseios de cada comunidade. Então, uma proposta, um projeto, buscam ações que visam a aproximação da comunidade, fomentando a conscientização de direitos, construção de cidadania participativa e controle público do exercício da vereança e dos atos de interlocução dos vereadores com outros órgãos e setores da administração pública e da iniciativa privada, além de buscar propostas para soluções de problemas locais com aqueles que convivem diariamente com os mesmos. Então, é um projeto que busca ouvir demandas que muitas vezes fogem do controle do poder público, e a ideia é romper barreiras entre o parlamentar e a sociedade, já que o cidadão desconhece, na maioria das vezes, a realidade dos trabalhos desenvolvidos no plenário da Câmara de Vereadores. A iniciativa auxilia no trabalho desenvolvido pelos vereadores. O parlamentar passa a conhecer e a presenciar as dificuldades vivenciadas pelos diferentes grupos das diferentes regiões. Então, isto contribuirá para conscientizar a comunidade da importância de sua participação política, além de apresentar a Câmara Municipal como uma instituição mais transparente aos olhos do cidadão e mais acessível à participação do povo. Então, o projeto aprovado traz também informações sobre como serão organizadas as reuniões e como a população poderá participar dos debates diante do projeto de resolução. Por certo, ficará disponível para consulta no portal da Câmara. Então, super interessante projeto aí, o vereador que estiver antenado, e eu tenho certeza que tem alguém ouvindo este programa e vai buscar aí aprovar, colocar no plenário para ser aprovado a Câmara Itinerante, não, repito, não somente para os distritos, mas também para os bairros mais distantes, mais carentes da cidade de São Jorge dos Ilhéus. São 7 horas e 15 minutos, 7:15.
102,9.
Bem colocado, sim, repórter Mário Santos. É importante a Câmara ir até o povo, e principalmente a nossa cidade, que tem diversos distritos aí, são mais de 40 distritos e povoados que nem sempre tem condições de vir acompanhar, né, uma sessão aqui no plenário Gilberto Fialho. Queria mandar um abraço para a Turma 10 ligada com a gente na Zona Norte, na Zona Sul, pessoal da cidade de Itabuna. Daqui a pouquinho também tem Manuel Messias trazendo informação aqui no Tropa de Elite. Mas hoje é quinta-feira, hoje é dia de entrevista e a partir de agora a gente bate um papo com ele, presidente da OAB Subseção Ilhéus, doutor Martoni Maciel, ao vivo dos estúdios Gabriela FM. Vão dar boas-vindas aí, né, repórter Marinho Santos? Doutor Martoni, primeira vez ao vivo aqui com a gente.
É, boa sorte, né, para ele que está deixando aí. Boa sorte para quem está chegando na OAB. Doutor Martoni Maciel, seja bem-vindo aos estúdios da Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia Marinho Santos, bom dia Roberto Scarpita, bom dia ouvintes da Gabriela FM, desse programa aqui tão rico em audiência que é o Tropa de Elite.
Receba as boas-vindas do nosso diretor-geral, Valderico Júnior.
Grato a ele também. Para nós é uma grande satisfação, uma honra, como eu já disse a você, estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho a respeito da OAB, das finalidades e da gestão que a gente vem desempenhando aí desde 2009 e que vem se encerrar agora em dezembro de 2021.
Inicialmente, parabenizar pelo grande desafio desde 2009 até aqui.
2019
até aqui, né? É, o doutor Martoni Maciel vem fazendo um brilhante trabalho na OAB. Está saindo, mas está deixando a casa arrumada. Parabéns, viu, doutor?
Grato, Marinho, mas não é um trabalho isolado. Nós somos um grupo, uma equipe, eu digo, uma diretoria composta por 5 integrantes, eu estou como presidente, doutora Franciane, vice-presidente, doutor Michel Mendonça, secretário-geral, doutor Salmo Moura, secretário-geral adjunto e doutora Flávia Dutra, diretora tesoureira. E juntos, em coordenação dos funcionários e de um grupo de mais de 40 advogados que são presidentes de comissão, advogados, quando eu falo advogados e advogadas, que vêm auxiliando a diretoria na realização das funções institucionais da OAB. Então, eu digo assim que eu considero a nossa gestão uma gestão bem sucedida, porque nós conseguimos assim promover uma aproximação maior dos advogados da OAB, destacar as finalidades sociais da OAB, criar uma união, um alinhamento, porque nós temos os diretores, nós somos amigos bem unidos e temos um alinhamento muito bom. Isso repercutiu na gestão junto aos funcionários, junto aos colaboradores, advogados que voluntariamente, é importante, eu gosto de destacar, se colocaram à disposição e continuam se colocando à disposição para poder trabalhar sem qualquer ônus em prol da advocacia e também defendendo os valores jurídicos em prol da sociedade também.
É, doutor Martoni Maciel, na certeza, tem respaldo, tem credibilidade junto aos colegas advogados.
Olha, a gente tem uma história de advocacia que nós estamos construindo já há 22 anos, vem terá 23 anos agora. E o que a gente procura fazer é um trabalho que a gente tenha condição de dar um exemplo de como fazer as coisas certas, é o que a gente tem procurado fazer ao longo desses anos. Então, nós temos grandes colegas profissionais que merecem o nosso respeito, a advocacia, o profissional advogado, a profissional advogada, são profissionais que têm um munus público importantíssimo, que é defender a Constituição Federal, a ordem jurídica do Estado Democrático através dos seus clientes. Porque quando um advogado ele defende um cliente, ele está defendendo a ordem jurídica desse Estado que nós vivemos, que é um Estado Democrático regido por leis de direito. Então isso é muito importante, é um papel que eu digo assim relevante e de uma assim estatura alta de responsabilidade que tem um profissional advogado. E por isso que o respeito que é dado por essa responsabilidade, por essa condição de estar representando os clientes, também defendendo a sociedade em última instância.
É porque não tomou a iniciativa de dar continuidade ao seu mandato como presidente e logo provocou aí a eleição da OAB.
Não quis partir para a reeleição.
Mas na verdade a eleição ela aconteceria de qualquer forma, né? eleição agora no dia 24 de novembro. Claro que nós vivemos um momento na humanidade de pandemia que, de certa forma, assim, impediu que a gente pudesse plenamente fazer todos os trabalhos e propostas que a gente tinha, mas o tempo que a gente teve para fazer foi importante, otimizamos o tempo para fazer um trabalho de reorganização administrativa, de atendimento e tudo. E no meu sentir, Marinho, eu defendo muito a questão da alternância do poder. Eu acho que a reeleição é uma medida de exceção, não é uma regra. Então tem colegas que querem, tem condição de estar à frente da OAB, representar também os colegas e prestar colaboração. Então eu senti assim que um momento de prestar essa colaboração aconteceu nesse triênio. Estou precisando também dar uma atenção em outras coisas com relação à minha vida profissional e pessoal e que demandam atenção minha. Tem alguns projetos também que eu fui convidado a sede, em sede estadual para poder assumir. E entendemos que esse momento não seria um momento para a reeleição. Quem sabe lá na frente a gente possa voltar e auxiliar também novamente. Mas eu vou continuar à disposição dos colegas, à disposição da diretoria, para poder contribuir no que for possível e necessário para nós.
Doutor Martoni Maciel, a pandemia atrapalhou muito, né, o trabalho dos advogados, inclusive com essa questão de acesso ao fórum, né, aos juízes. Como é que foi para a OAB Ilhéus lidar com essa situação aí?
Olha, não foi fácil para todos os envolvidos no processo de prestação jurisdicional. Quando eu falo assim, eu digo todos os atores, eu falo as pessoas, os servidores do Poder Judiciário, Ministério Público, os advogados e os jurisdicionados, que são as pessoas que se utilizam dos serviços jurisdicionais. Não foi fácil. É claro que teve aquele primeiro momento de fechamento mesmo das unidades, um período de adaptação ao trabalho telepresencial, criar medidas e procedimentos para que os advogados e pudessem exercer a advocacia sem limitação. E isso tudo demandou tempo para poder ter essa conformação ao momento, adaptação e criação de novas, vamos dizer até, novos recursos tecnológicos para atender. E hoje, eu digo assim, nós temos uma limitação de atendimento presencial, é verdade, que eu acho que já deveria ter voltado à atividade plena, mas nós tivemos também um avanço muito grande com relação à parte do trabalho tecnológico, da possibilidade da facilitação da advocacia pela tecnologia. Tá? Hoje, a advocacia ela é atendida de forma remota, existem o que se chama de balcão virtual, que atende tanto advogados quanto partes. Os advogados, eles têm sido atendidos pelos magistrados. Os magistrados que se negam a atender remotamente, o tribunal abre a oportunidade de se ter as reclamações para poder garantir o atendimento do advogado, que é uma prerrogativa. Uma coisa importante dizer, em nenhum momento o serviço da justiça parou. Continua acontecendo, pode não ter sido inicialmente na mesma forma, assim, na mesma plenitude, vamos dizer assim, mas com o tempo foi se adequando a ponto da movimentação processual ter acontecido de uma forma maior até do que antes da pandemia. O que se questiona hoje é a necessidade de retornar o serviço de atendimento presencial. Por quê? Porque para nós, inclusive, é importante dizer, da OAB, é importante que o jurisdicionado tenha acesso aos fóruns, que o jurisdicionado tenha acesso direto ao serviço de uma forma presencial. Porque
a gente já vê tanta coisa retornando aí, até claro, festas liberadas isso, aí.
Por que não? Mas existe um plano de retomada. A OAB já fez, inclusive, alguns pedidos ao CNJ. Não é uma coisa isolada de um tribunal, do tipo Tribunal de Justiça ou Tribunal do trabalho. Todos os tribunais ainda estão com essa limitação de atendimento, quer dizer, tem atendimento virtual através do atendimento telepresencial, mas o atendimento pleno ao público não tem. Mas tem atendimento. Se houver uma necessidade de ter acesso a um processo físico por hora marcada, marca-se o horário, vai. Se precisar conversar com o diretor de secretaria ou o juiz presencialmente dentro da necessidade, vai. Então, o serviço ele continua, mas de uma forma mais remota.
É, o advogado Dr. Martônio Maciel, presidente da OAB, também vivenciou a demora no julgamento de processos estes que se acumulam nas mesas dos juízes.
Olha, essa questão da morosidade processual não é um tema atual, né? É um tema que existe e tem uma explicação. É importante trazer essa explicação para a sociedade. Nós temos hoje uma estrutura de judiciário limitada. O judiciário ele tem menos juízes do que deveria, tem menos servidores do que deveria. Falei por que não se coloca mais juízes e por que não se coloca mais servidores. Porque existe uma questão de orçamento, uma limitação orçamentária que impede os tribunais, alguns tribunais, de aumentarem a quantidade de servidores e juízes. Porque o que se vê de servidor ativo tem também uma parcela grande de inativos, que também são remunerados pelo tribunal. E tem uma limitação orçamentária para isso. Então, hoje, o que é que se vê? A gente vê a tecnologia auxiliando, sim, mas ainda assim existe um número limitado de juízes e de servidores para atender a demanda. Olha, nos últimos 20 anos nós tivemos uma explosão de conhecimento, de informação, de explosão assim, de fazer chegar às pessoas conhecimentos e informações jurídicas. As pessoas começaram a estar mais cientes dos seus direitos. E de 20 anos para cá, o número de ações no judiciário aumentou vertiginosamente. Então, em 1995 era uma realidade. Hoje, vamos supor, é de 1 para 10 a diferença. O que era lá um processo, hoje estão 10 processos para 1 lá em 95. Então, ou mais, eu estou falando assim, mas pode ser muito mais. Então, são muitos processos para serem julgados e os recursos humanos são limitados. Eu estou falando assim porque às vezes as pessoas esperam que a gente chegue para criticar, né? Para falar, apontar e dizer só o que está errado. Mas a gente precisa entender a origem da coisa, como é que a coisa ela surgiu. Então eu tenho conversado com magistrados, com servidores, para poder entender essa realidade. Olha, Marinho, nós temos servidores em varas Santos. Que trabalham, Mário Santos, que pessoas que trabalham dia de sábado, dia de domingo, dia de feriado. Pessoas que às vezes eu já recebi e-mails, dia de sábado à noite, 9 horas da noite, a pessoa trabalhando. Tem pessoas adoecendo para poder cumprir meta. Então a gente tem de entender que existe por trás de um balcão também um ser humano que trabalha, que é um pai de família e que às vezes está em condições de trabalho já extremas. Por conta de quê? De uma realidade do judiciário, que essa realidade sim deve ser apontada, deve ser combatida para poder dar boas condições de trabalho para os magistrados, para os servidores, ter mais servidores para poder atender a demanda, para que as pessoas possam trabalhar bem, com produtividade e sem prejudicar a saúde.
Doutor Martone Maciel, vamos falar dos jovens advogados. A OAB tem algum canal ou programa de auxílio a esses jovens advogados?
Com certeza. A OAB, ela logo de início já dá para o jovem advogado um desconto, sim, vamos falar assim, na anuidade. Tem um desconto progressivo. Então, a pessoa que, o advogado ou advogada que inicia, recebe a carteira da OAB, ele paga inicialmente só metade da anuidade. E até os 5 anos vai aumentando gradativamente alguns percentuais, que eu não me lembro exatamente quais são, até chegar aos 5 anos ele pagar 100%. Então, tem esse apoio com relação ao jovem advogado, com relação às anuidades. Nós temos um trabalho muito bom que é realizado pela Escola Superior de Advocacia, que dá, hoje, com a pandemia, foi assim, uma das coisas assim, que eu achei muito legais que a OAB fez. Ela abriu gratuitamente todos os cursos para os advogados, gratuitamente. Então nós temos centenas de cursos, principalmente cursos de aperfeiçoamento de prática da advocacia, gratuito na Escola Superior de Advocacia da Bahia, que está aí à disposição dos advogados. E nós também fazemos um trabalho de acolhimento, de recepção. A OAB hoje, eu digo que é uma instituição de braços abertos, a gente fomenta justamente essa aproximação do jovem advogado para conhecer advogados já com mais experiências e assim, a partir disso, poder compartilhar e fazer essa intersecção entre o advogado mais experiente e o advogado que chega e precisa também se inserir no mercado de trabalho.
E já passou, durante esse período, o presidente da OAB, secção Ilhéus, implantar o escritório virtual, onde todos podem receber o suporte técnico para realizar seu trabalho?
Olha, com certeza a OAB hoje, como você fala isso, que é importante a gente falar um pouco da gestão disso aí, para que as pessoas saibam o que, é que foi realizado, né? Então, nós assumimos a OAB, qual era a intenção principal? É tornar a OAB, que os advogados tenham um sentimento de que a OAB realmente é a casa deles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi organizar os espaços da OAB, sede, salas de apoio. Quando eu falo salas de apoio, é Justiça Estadual, Fórum da Justiça do Trabalho. Implantamos uma sala no presídio, reabrimos a sala dos advogados na Justiça Federal. Implantamos uma sala dos advogados no Fórum de Itacaré, reequipamos todas as salas em uma na Canavieiras. Temos uma sala em Uruçuca para inaugurar, que não inauguramos por conta da pandemia. Criamos todos esses espaços com computador, com internet, um ambiente com condições do advogado poder chegar e atender o seu cliente. Hoje, se o advogado chegar lá no OAB, ele tem espaços para... Ele tem uma estação de trabalho para poder peticionar, com 4 computadores. Ele tem uma sala de reuniões e videoconferência que ele pode fazer reuniões, audiências virtuais, atender clientes. E ele tem mais espaços para ele sentar e atender o cliente tranquilamente. Basta, obviamente, que ligue com antecedência, reserve um horário para poder ser bem atendido. Então a gente fala assim, que a gente tem hoje realmente uma OAB voltada para poder servir, atender bem o advogado que chega, que precisa dos serviços da OAB. Fizemos um trabalho, Mário Santos e Scarpita, para fazer um treinamento com os funcionários de atendimento aos advogados e ao público. Nós abrimos os canais de atendimento. Hoje, se a pessoa quiser um atendimento, ele entra no site da OAB e acessa um chat online para poder falar com atendentes. Nós criamos, e isso daí também atende ao jovem advogado, que na pergunta que você fez, nós destacamos 2 colaboradores exclusivos para poder dar o atendimento para as pessoas de TI, configuração de computador, configuração para fazer o peticionamento eletrônico, porque nesse momento é importante ter as máquinas configuradas para poder fazer o acesso online, para poder fazer o peticionamento eletrônico, para poder ter o atendimento e fazer audiências por videoconferência. Nós damos todo esse apoio para o advogado. Então, o advogado que chega e a advogada que chega lá na OAB hoje sente essa diferença. Por quê? Porque foi uma preocupação nossa criar esse ambiente receptivo para o atendimento pleno das necessidades. A gente diz o seguinte, um advogado ele não pode chegar com um problema e sair com o mesmo problema ou para ele resolver o problema, não é. Nós estamos aqui para poder atender o advogado, receber o problema dele e entregar uma solução.
Que bacana.
Se a gente não entrega a solução, a gente não está realizando o trabalho da gente.
Ainda neste seu mandato de presidente da OAB, vai inaugurar a sala dos advogados lá no Fórum de Uruçuca?
Olha, depende da abertura do fórum, né? Porque como não está tendo ainda o funcionamento, a abertura do funcionamento público, É possível que a gente não consiga, mas a gente pode... Tá, foi bem, bem lembrado isso aí, que a gente ficou de ver com o diretor do foro se ele permitiria, já que já está tudo lá pronto, que a gente pelo menos inaugurasse, entregasse depois que voltasse as atividades.
É que, né? O Tropa de Elite está se convidando aí, então, também, pronto. Presencialmente.
São quantas cidades que é de jurisprudência, olha, da OAB? Ilhéus.
A circunscrição da OAB está em Ilhéus, que é a sede, Una, Canavieiras, Itacaré, Maraú e Uruçuca. Tá? Dessas, cinco são comarcas.
Que bacana. Doutor Martoni, a gente não poderia, nesse finalzinho de entrevista, deixar de perguntar sobre a sucessão, né, da OAB. Tem duas chapas que estão sendo colocadas aí, né, uma encabeçada, né, por duas mulheres, a outra chapa aí por um advogado e outra mulher. É, dia 24, é isso?
Isso, de novembro, nós teremos eleições tanto para a OAB subseção quanto para a OAB seccional, estadual, que é nível estadual.
E a nacional também é junto?
Não, a nacional é um outro procedimento. É uma eleição indireta que é feita por conselheiros federais, né? E que nós estamos lutando para que seja também eleições diretas.
Que bacana, viu? E a expectativa aí para essa eleição?
Boa, eu vejo assim que é um momento de renovação. As pessoas estão para se colocar à disposição mesmo. Todos que estão como advogados e, vamos dizer assim, em dias com as suas obrigações, né, têm o direito de votar e de ser votado. E eu acho uma coisa importantíssima essa alternância de poder. É a nossa democracia. E nós temos, assim, pessoas que estão se colocando à disposição. E eu peço para que os colegas, assim, tenham uma atenção à história dessas pessoas. Procurem saber quem são essas pessoas. Procurem saber o que essas pessoas fazem e o que essas pessoas fizeram pela advocacia. Porque isso é muito importante.
E importante também são chapas encabeçadas por mulheres para ser presidente da OAB, né?
Com certeza. Uma coisa bem importante que você falou.
Jacques Cupertino com a doutora Vanessa Gedeon.
Isso aí, deixa eu te dizer.
E na outra chapa?
Tem doutora Sofia e doutora Silvana.
Mais duas mulheres.
Duas mulheres.
Com mais Vanessa Gedeon na outra chapa. Isso. Três mulheres, apenas um homem.
Olha,
na disputa da presidência, que é o doutor Jacques Cupertino.
É isso aí. Mas o que é que eu vejo, assim, muito bom esse movimento de inserção da mulher. Nessa gestão, nós fizemos uma gestão, quando a gente fala assim, gestão, falar em gestão participativa, a gente tem de falar em prática. Primeira coisa que a gente fez foi ampliar o número de comissões. Por quê? Porque nós temos uma série de assuntos que devem ser tratados e abordados que não tinham comissões para poder tratar dos assuntos. Criamos pelo menos umas 30 comissões e hoje a OAB de Ilhéus, vamos dizer assim, dois terços dos membros das 43 comissões, dois terços são mulheres. Tá? Então, a vinda da mulher para o movimento de gestão da OAB é uma coisa que tem sido muito importante e significativa, porque historicamente elas não tinham uma participação tão grande. Então, nós fizemos o quê? Estimulamos isso aí, para que a mulher viesse. Não é uma coisa de agora, não. A gestão estadual foi a primeira gestão no Brasil, a OAB da Bahia, a estabelecer as cotas 50% de candidatos, 50% para homens e 50% mulheres. Já na eleição anterior.
Eleição
o que
anterior.
Veio a ser obrigatoriedade agora. Então, já mostrando isso daí. A questão das cotas raciais, já tinha um trabalho nisso aí também. Então, para quê? Para incluir mais as pessoas. Se a gente quer falar em gestão diversificada, com diversidade e participação, a gente tem de abrir oportunidade para isso e estimular as pessoas. E eu vejo muito bons olhos isso daí.
Eu tenho minha saideira aqui, minha última.
E pode ter surpresa na eleição aí da OAB?
Eu não sei, assim, de surpresa, né? Porque, assim, as pessoas elas vão se colocar à disposição e quem tiver mais mérito e for mais bem votado vem se eleger, né?
O Mário está curioso para ver se vai ter surpresa. Eu tenho a última pergunta, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas...
Tenho uma última, então. Deixa eu fazer
essa. Deixa eu ver se é a mesma.
Não,
peraí.
É a mesma.
Peraí, é em relação a denúncias que chegam ao nosso programa.
Não, essa sua me deu um minuto, ó. Inicialmente, nós convidamos o Dr. Martoni Maciel aqui neste programa para o senhor falar o que o senhor fez. Então, a partir de agora, a abertura nossa para os demais outros,
as duas chapas. É. Agora, a pergunta que eu queria fazer, que você é terrível, esse repórter.
Fique à vontade.
Né? É que a gente recebe um número grande aqui de denúncias, né, de apropriações indébitas, né, de casos de advogado que recebe cliente. Como é que a OAB tem as medidas de proteção à população em relação a isso?
Olha, é importante dizer que a OAB é um órgão de representação, fiscalização e regulação da classe. Então, assim, as pessoas que se sentirem de alguma forma lesadas por algum ato de advogado, procurem a OAB para poder formalizar as reclamações. A OAB ela tem um tribunal de ética e disciplina que julga, formada por advogados também, que julga esses casos, dessas reclamações e apura se realmente houve algum fato de conduta ética ou não, de falta ética, né, ou não, e que pode ensejar uma advertência, uma censura,
uma
suspensão,
tem,
ou até mesmo exclusão. Tem casos que eu vi desse daí de exclusão, da pessoa ser reincidente.
Ela perde a carteira, não pode exercer.
Pode perder a carteira. É sujeito perder, dependendo da situação.
Doutor Martoni, agradecer a sua participação aqui. Né? Antes do seu encerramento do mandato, que possa voltar aqui ao programa para a gente falar após a eleição. Né, repórter Marinho Santos?
Doutor Martoni Maciel é um advogado diferenciado, é sempre elegante, um dos mais elegantes advogados de Ilhéus. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso chamamento e volte sempre.
Eu que sou grato pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho da gente, da OAB, e colaborar também aqui com vocês. Para nós é honra. A palavra que eu tenho é essa aí, é honra poder estar aqui com vocês hoje. Grato pela consideração.
Bacana. Convidado então de hoje, Dr. Martoni Maciel, presidente da OAB, subseção Ilhéus. Vamos chamar Manuel Messias.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A informação chegando aqui diretamente com ele, Itabuna em destaque a partir de agora.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Mário Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Arauca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos em Itabuna, aí em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, Arauca Drinks dá mais brilho ao seu evento, seja casamento, festas de debutantes, congressos, aniversários, feiras, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para esta promoção, pacote com toda a estrutura e mais dois batenderes por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo para o 73-98205-5364 e fale com Arouca Olindi. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, ontem, quarta-feira, a prorrogação do auxílio emergencial Itabuna, que visa beneficiar mais de 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza aqui na cidade. O benefício de R$ 100 é pago em até 3 parcelas. O crédito é feito na conta do beneficiário fornecida no ato do cadastramento. O projeto segue para a sanção do prefeito, mas a Câmara já aprovou. Famílias são prejudicadas por enxurradas em 2 bairros de Itabuna. As fortes chuvas que caíram nas últimas horas aqui na cidade alagaram ruas e imóveis, deixando um rastro de destruição em várias casas, principalmente nos bairros Mangabinha e Novo Mangabinha. A situação mais crítica foi em uma localidade popularmente conhecida aqui em Itabuna como Casinhas da Bananeira, onde uma enxurrada de lama e água desceu de uma obra de construção de um condomínio, atingindo várias residências. Não houve registro de feridos, mas os moradores tiveram graves danos materiais aos móveis e utensílios domésticos atingindo e que ficaram quase meio metro submersos. De acordo com a Diretoria da Defesa Civil, 9 casas foram as mais atingidas pela lama e as águas das enxurradas, além de uma avenida com 8 kitnets na rua Ubaldinho do Brandão, no bairro Mangabinha. Também teve outro imóvel na rua São José, que teve sua garagem invadida pela lama, danificando carros e motos. Vamos então agora trazer as notícias do setor policial. Ladrão invade padaria e rouba R$580. Os usuários de drogas também estão atormentando a cidade e estão agindo com vontade, principalmente nos bairros de Fátima e Califórnia. As invasões a comércios e órgãos públicos estão sendo frequentes. E na madrugada de ontem, um malandro foi flagrado por câmera de segurança invadindo a padaria paulista, que fica no bairro de Fátima. O larápio observa os caixas, consegue abrir um deles, pegando cerca de R$580. Em seguida, o bandido sai do local na maior tranquilidade. Posto de saúde é roubado no bairro Califórnia. Na madrugada de ontem, quarta-feira, mais um posto de saúde foi visitado pelos assaltantes. E mais uma vez, foi o posto de saúde Dr. Alberto Teixeira, que fica localizado no bairro Califórnia. O Departamento de Polícia Técnica fez a perícia e constatou que foram furtados monitores com CPUs, mouse, teclado, impressora, frigobar, forno micro-ondas, botijão de gás, cafeteira, além de caixa de água mineral e também gases. Tudo indica que os bandidos sejam mesmo arrombadores que invadiram o colégio 28 de julho, antigo Baldo Dantas, que também se localiza no bairro Califórnia, inclusive vizinho do posto de saúde. Dupla armada rouba moto no Fátima e os assaltantes não param de aprontar em nossa cidade, e mais uma pessoa de bem trabalhadora acabou perdendo uma moto. A vítima transitava pelo bairro de Fátima quando acabou surpreendida por dois bandidos que também estavam em uma moto. Com uma arma em punho, os bandidos anunciaram o roubo. A vítima não reagiu e entregou a chave da Honda Bis preta de placa PJM-7300. Após o assalto, os bandidos fugiram, cada um em uma moto, tomando rumo ignorado. Falamos em nome de Arouca Drinks, que facilita o pagamento, e você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. Ligue agora mesmo ou mande um zap 739-8205-5364 e fale com Arouca Olinde. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, finalzinho de mais uma edição do Tropa de Elite. Olha, a vacinação segue hoje em Ilhéus, tem antecipação aí para você que estava com a segunda dose, né, marcada para dia 19, você que tomou a primeira dose dia 19 de agosto, já pode procurar aí, né, a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É, a vacinação também, né, a repescagem 18 anos, Marinho Santos, né, a repescagem hoje, quinta-feira, dia 14, para quem ainda não tomou a primeira dose, 18 anos. Também tem a dose de reforço para os idosos que já completaram 6 meses da segunda dose. E a vacinação segunda dose também segue hoje, né, Oxford e Coronavac, beleza? É, final de Tropa de Elite, dá tempo pra mais nada. Um abraço pra você, repórter Marinho Santos.
Um abraço.
Até amanhã, não, amanhã, é sexta-feira,
um
rapaz.
Um abraço pra você também, viu,
a semana, Scarpe, ficou curta, não foi, rapaz?
Ficou curta, mas tá tudo bem. Muita gente passando WhatsApp aqui, parabenizando pela entrevista com o presidente da OAB, o Dr. Martoni Maciel.
Bom, então a gente se encontra amanhã a partir das 6, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beach. Vem aí Renatinho, Bad Boy. Tchau, tchau. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.